E para abrir a nossa série de entrevistas Comércio e Serviços, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Miriam da Silva Braz. Ela é diretora regional do SESCAP Paraná, o Sindicato das Empresas de Serviços. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Eu que agradeço o convite.
Bom, o setor de comércios e serviços depende muito das empresas contábeis, né, que fazem parte do SESCAP. Como que é o trabalho das empresas contábeis?
Olha, o trabalho é incessante, né? Nós vivemos mudanças a todo momento na legislação, nas obrigações junto aos órgãos, né, aos órgãos federais, estaduais, municipais e demais órgãos, como sindicatos, órgãos ambientais. Então, o nosso trabalho é assim, de vigilância, né? Acompanhar todas essas mudanças, informar o nosso cliente, né, de forma instantânea, né, no possível, para que ele faça suas operações dentro da legislação e não tenha problemas.
Porque se não acompanhar tudo, pode ficar fora da lei.
Pode ficar. E não é difícil ficar fora, porque é muita coisa para seguir, muita regra, muito.
E essas regras mudam constantemente?
Mudam.
É um emaranhado?
Mudam. Mudam muito. E como as empresas de contabilidade, elas atendem vários setores, vários segmentos, serviço, comércio, indústria, né? Então, a todo momento está tendo alteração em alguma dessas áreas, né? Em alguma legislação, sejam. E a gente também acompanha as legislações ambientais para informar o cliente. Então, assim, é um trabalho assim, de vigilância mesmo e de orientação ao nosso cliente.
Como é que vocês fazem isso? Vocês têm um canal de informação?
Além de todas as informações que hoje estão mais disponíveis, né, na internet, tudo mais, né, nos nossos no Conselho de Contabilidade, que nos informa, o próprio SESCAP Paraná, que faz ele faz cursos e treinamentos todos os meses, né, em quase todas as cidades do Paraná, praticamente. A gente também tem boletins próprios, né, destinados específicos para as empresas de serviços contábeis.
Agora, toda vez que muda uma regra, isso influencia no dia a dia da empresa, né? No caixa, no...
Olha, influencia em muito. Vamos por uma alteração que ocorre numa legislação, por exemplo, do ICMS, e que a empresa não esteja atenta, isso vai influenciar no custo do produto que ela está vendendo. Às vezes ela vende o produto baseado num custo, e quando ela vê aquele valor que ela calculou, né, não paga o tributo. Então assim, é uma responsabilidade muito grande, né, dos profissionais de contabilidade de estarem atualizados e atualizar seus clientes, né, para que eles não tenham prejuízos.
Porque além desse prejuízo que você citou aí na questão do preço, né, na elaboração do preço, também tem perda de prazos, pode gerar multas e tudo isso,
sim,
né?
Sim. A gente tem, assim, além, o pessoal brinca, né, a indústria da multa, do trânsito, né? Mas tem uma indústria de multa para todo lado. Então, assim, eu até brinco, assim, que os bons pagam pelos maus, né? Você pode estar certo 99,9%, mas se faltar o 0,1%, você vai receber uma multa. Então, é um trabalho assim, constante de você levar tudo da melhor forma possível, né, para que o cliente não tenha multa, né, e o contador também não tenha multa, porque tem multa para o contador também.
Nossa. Bom, para falar em mudanças aí da legislação, eu queria que você explicasse para a gente duas, né, que estão aí entrando ou já em vigor. Uma delas é a boleto bancário registrado. Que mudança é essa?
Então, o boleto bancário registrado é uma mudança da FEBRABAN que vem para dar uma proteção para a sociedade, né? Então, a partir do momento que a empresa ela vai gerar uma cobrança, essa cobrança é gerada um arquivo, né? Esse arquivo vai para o banco, né? É feita uma validação dessas informações. Então, vai ter mais segurança nesse boleto que está sendo tramitado. Vai ter um lastro dessa operação, né? Uhum. Quem emitiu, quem pagou, o que pagou. Então, você vai ter todo um registro. E a cobrança sem o registro, isso não ocorre. Uhum. Né? Não tem essa amarração. Então, a partir desse momento, com o boleto registrado, né, todas essas informações ficam, vamos por assim, gravadas, né?
Um golpista pode, hoje, do jeito que é, né, pode gerar um boleto bancário em nome de uma empresa?
Olha, hoje a gente tem acompanhado assim, um número expressivo de boletos falsos, né, que as empresas têm recebido. Né, quase que diariamente a gente ouve, às vezes os clientes ligam muito no escritório de contabilidade, né, os contadores que estão me ouvindo vão poder confirmar isso, eles ligam muito. muito, olha, recebi tal cobrança aqui, devo pagar? Né? E aí você vai investigar e realmente aquilo não é um documento...
Oficial?
Não é um documento oficial.
Agora, essa mudança no boleto bancário já está em vigor? Vai entrar ainda?
Esse é um processo que começou o ano passado, né? A partir de junho do ano passado, os bancos já deixaram de contratar essa cobrança sem registro, né? Que a empresa podia gerar. E já vem migrando para a cobrança registrada. Então, a informação que a gente tem da FebraBank é que esse processo vai até dezembro de 2016. Tem que ser migrado para essa nova plataforma, todas as cobranças. E aí, em janeiro já de 2017, toda a cobrança será registrada.
O que muda para o cidadão comum, aquele que paga o boleto?
Para quem paga o boleto, vai ficar bom caso ele precise... Ficará melhor, né? Porque caso ele precise pagar o boleto vencido, ele pode pagar na hora de gerar no site ali, ele já atualiza, né? Ele não precisa solicitar para quem emitiu o boleto, atualizar o boleto para ele. Então, gera essa facilidade, né? Para quem emite o boleto, ele vai ter que buscar junto o gerente da sua conta, no seu banco, negociar as taxas, né? Porque agora...
Tem que passar pelo banco.
Passa pelo banco e a cobrança já na emissão, já na hora que você manda esse pacote de dados para o banco, ele já vai pagar na entrada desses dados e não na cobrança não registrada, que só quando é feito o pagamento que o banco você paga a taxa do boleto. Agora não, agora na entrada desses dados, né, já vai gerar a cobrança. E aí, se o teu cliente liquidou esse boleto na rede bancária, morreu a operação. Se ele não liquidou por algum motivo, houve algum desacordo comercial e você tiver, e aí você vai ter que pedir para... Você vai ter que fazer a baixa desse boleto e aí você vai pagar de novo essa baixa.
Então, para quem gera o boleto bancário, tem custos extras aí, né?
Tem
mais segurança.
Tem mais segurança, mas por outro lado, terá mais custos. Por isso que a gente fala, né? Busque negociar com o seu banco.
Tá certo. E tem o Decore também. Que mudança é essa?
Outra mudança também que a gente coloca, que é para garantir mais segurança para as partes envolvidas, para a sociedade, para quem recebe o documento. Então, o Decore, para quem está ouvindo a gente, de repente não sabe o que é o Decore, ele é uma declaração comprobatória de percepção de rendimentos. Então, um nome muito grande, né, que a gente chama de Decore. Então, muita gente procura esse documento para... vou financiar um carro, o consórcio pode pedir, né, para o consórcio, para o banco, a imobiliária. E a partir agora, do último dia 16 de maio, esse documento ele passa a ser totalmente eletrônico. Então, quando o profissional da contabilidade vai gerar esse documento, ele vai colocar todas as informações dentro de um sistema. E esse sistema, ao final, ele vai te dizer, olha, essas informações serão compartilhadas com a Receita Federal. Né? Todos os documentos também que dão base para gerar essa comprovação de renda, né? O sócio de uma empresa, então é o Prolabore, de repente ele tem aluguéis. Então, eu vou alimentando esse sistema do Decore. E aí, vou transmitir esses dados com o certificado digital do contador. Tudo para garantir a confiabilidade de que é aquele contador que está transmitindo, porque o certificado é uma assinatura eletrônica, né? Então, vai para dar maior segurança, então, para quem está fazendo, para o usuário, beneficiário, quem pediu o documento, e para o destinatário, a instituição financeira que pediu aquele documento, ela vai ter certeza que aquilo é um documento oficial, realmente, transmitido pela certificação digital. Então, é para dar mais segurança, transparência. Por outro lado, a gente tem a Receita Federal, que ela vai ter mais um instrumento, né, de cruzamento de dados, de fiscalização dessas informações. Então, quando um contribuinte disser, olha, a minha renda é de 10 mil reais, por exemplo, e na declaração dele depois ele não informar aquela renda, então ele poderá, né, a Receita poderá fazer uma confrontação e pedir para que ele apresente os documentos, né, que deram origem àquele documento.
Agora, esse documento dá mais segurança para quem? Para a empresa, para a instituição financeira, para a empresa que vende um imóvel, que vende um bem, é isso?
Eu entendo que para todas as partes, né? Para todas as partes. Para o profissional da contabilidade, ele está emitindo um documento, ele tem que estar com todos os documentos, né? Se o cidadão que está solicitando o Decore não for um cliente dele de carteira, né? Que tem, né, às vezes é uma pessoa, um profissional liberal ou um autônomo, um pedreiro, né? Ele vem buscar uma. Então, ele vai ter que trazer os documentos que dão origem à renda dele. O profissional vai fazer um upload, ou seja, ele vai transmitir esses documentos para um sistema que vão ficar armazenados. Uhum. E o Conselho de Contabilidade, né, que fiscaliza a profissão da contabilidade, poderá a qualquer momento fazer uma vistoria e verificar se esses documentos são verdadeiros. Então, para o contador é bom. Eu vejo que é bom, eu acredito, né? Dá mais credibilidade ao documento do Decore. Para a instituição que está tomando, que está
dando
empréstimo, ou está vendendo, ou a imobiliária que está alugando e tal, também ela tem mais segurança, né? Porque aquele documento, ele é um documento oficial, tem fé pública, o contador responde junto com ele, se não for verdadeiro. Né? A Receita Federal é bom para ela, ela tem mais um instrumento para cuidar do cidadão comum, né? Isso. E o cidadão de bem, ele também, para ele é bom também, porque ele tem um documento que vai ser aceito com uma confiabilidade muito maior. Então, para as pessoas que gostam das coisas corretas, é bom para todas as partes.
Tá certo. Bom, o SESCAP, ele, por lidar todos os dias, né, nesse cotidiano com o serviço de, com o setor de comércio, de serviços, tem um panorama aí, um raio-x do setor, nesse período aí que a gente atravessou, de 2015, agora 2016, período de crise?
É, a gente atravessou, assim, né, as empresas de contabilidade, acompanha muito de perto o dia a dia de todas as empresas, né, então a gente viu um cenário bastante, assim, difícil, né, as empresas passaram, e muitas ainda estão passando, né, por momentos difíceis de apertar os cintos, de reduzir custos, né, mas, assim, o que eu gostaria de destacar é, assim, que a maioria dos clientes que nós atendemos, você vê, assim, muita garra das pessoas, né? Então, você vê empresários que têm pequenas indústrias, que eles não estão preocupados somente com a empresa deles, eles estão preocupados com os funcionários deles, com as famílias que dependem daquele trabalho. Então, assim, pessoas que passam, às vezes, a noite preocupada vendo o que vai fazer, mas no dia seguinte estão ali na empresa, batalhando realmente, né? Então, assim, Eu posso dizer, assim, que na maioria dos clientes que a gente acompanha, das empresas, a gente vê, assim, um cenário, assim, de muita preocupação, mas, assim, o pessoal está com muita garra, com muita força, com muito otimismo, né, de trabalhar e superar todo esse momento.
Um momento, então, uma sensação de superação.
De superação. Eu acho, assim, nas dificuldades é que quando a gente vai se reinventar, né? Então, eu acho que não é diferente com as empresas de serviços, com as empresas do comércio, das indústrias, né? Então, é o momento de você refletir aonde pode ser alterado, o que pode ser mudado, né? E realmente, né, mudar esse cenário.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde.
Muito obrigada, eu que agradeço. Boa tarde.
Conversei com Miria da Silva Braz. Ela é presidente, aliás, diretora regional do SESCAP Paraná, o Sindicato das Empresas de Serviços. Falamos aqui na série Comércio e Serviços sobre a legislação, sobre esse trabalho de acompanhamento das leis para que o comércio e serviço atenda, né, às exigências da legislação. É um trabalho bem difícil, aí, um trabalho árduo, constante, e falamos sobre algumas mudanças aí, a mudança no boleto bancário e no Decore.